minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Muito bom dia, você que está no Brasil, a paz para você que está chegando agora. Você está ouvindo a Rádio Trombetas, estamos agora iniciando um quadro que já é bem antigo aqui na nossa grade de programação, que é Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor. Um quadro onde nós damos um enfoque na família, em todas as áreas da família, em todas as áreas. E ontem nós iniciamos o quadro que nós vamos dar continuidade hoje, usando um texto. Um texto à divisa nossa foi Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos vossos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Nós usamos esse texto base para falar sobre a necessidade de cura, para se falar da necessidade de traumas serem solucionados, feridas possam ser cicatrizadas e vidas serem abençoadas pela prática divina do perdão, a não ser que você se feche de tal maneira que você não aceita, não quer, e Deus diz que quer. Porém, se não perdoar, também o Senhor não perdoará. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Perdoar, viver, não perdoar, morrer. Presença de Deus ou ausência de Deus. Então nós paramos ontem dizendo que não perdoar traz males terríveis. Em primeiro lugar, você se afasta de Deus. O corpo adoece e a alma emocionalmente abaladíssima. Então a ira, a raiva prolongada vira ressentimento e o ressentimento vira ódio. E o que são ressentimentos? Lembranças que trazem rancor, dores passadas que não foram resolvidas. Preste bem atenção. Se você tem um ferimento e você passa um remédio e ele cura, você está ali a marca, a cicatriz, olha, foi, mas você não dói mais. Não dói mais. Agora, no caso de feridas da alma, ofensas, infidelidade, traição, várias coisas que prejudicam a alma, o espírito, trazem coisas para o seu físico, abala você, e se você não tomar esse remédio, você não vai ser curado. Então, vai estar a ferida sempre ali e vai agravar, agravar até você morrer, inclusive antes do tempo, e morrer literalmente, fisicamente e também morrer espiritualmente. Então, são essas lembranças. Porque a ferida está ali, o sangue ainda não estancou. Então destrói, causa todos os tipos de males, tanto físico, emocional, espiritual. Uma pessoa certa vez escreveu: os ressentimentos são as irritações de ontem arranhando a membrana de nossa memória hoje, se não for tratada. Há pessoas que estão convencidas de que têm todas as razões para sentir ressentimento. Mas é bom lembrar uma coisinha só. Jó capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: o ressentimento leva o tolo à morte. O ressentimento leva o tolo à morte. Vamos ler a Bíblia. Você confere na sua Bíblia? Como está na sua tradução? Como está na sua tradução? Jó capítulo 5, o versículo número 2. Como está a sua tradução? O ressentimento destrói o louco e a inveja mata o tolo. O versículo completo é esse. O ressentimento destrói o louco. Então, quem tem ressentimento não trata, é louco. Ele destrói, destrói. É o que diz. Então, pode-se construir uma prisão para si mesmo. Cada mágoa será um tijolo nessa construção. Então, como é que está a muralha de dor? Como é que você vai transpor essa muralha? Rancores, palavras que feriram, estão guardadas e acabam com alegria de viver, tornam as pessoas amargas, pessimistas, mal-humoradas, não vivem, estão escravizadas. Pessoas cheias de ressentimento podem ter vários tipos de comportamento. Pessoas acabam adoecendo. Pessoas que vivem de aparência. Outras pessoas se fecham e se afastam, vivem isoladas, têm dificuldade de se abrir e para fazer, inclusive, novas amizades, se socializar. E existem outras também que são agressivas, agressivas ao extremo. Então é preciso deixar que o Senhor, Deus, aplique a graça dele às nossas mágoas. Pois ela, a graça de Deus, faz você viver o verdadeiro perdão e ter novidade de vida. É nessa libertação que nós precisamos entender. Quando nós falamos de libertação, as pessoas sempre levam para o lado demônio. Ah, está cheio de demônio, está oprimido, opressão. Também pode ser. Mas aqui o perdão, você pode ter a libertação. Jesus entrou. Fazer morada. A treva tem que dissipar. A treva tem que tocar de recolher. Não tem jeito. Por que será que nós cristãos temos tanta dificuldade de perdoar? Por que será? Mas está escrito, pastor, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que eu fazia não faço mais. Não pagar mal com bem, antes perdoar. Eu li ontem. Nós lemos ontem Efésios 4:32. Antes perdoando uns aos outros. Mas eu sou cristão, como é que eu estou com essa amargura desse tamanho? Por que que temos? Eu não sei dizer exatamente. Mas pela Bíblia diz que é a nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa nos impede. A Bíblia diz que quem demonstra pouco amor também libera pouco perdão. Jesus disse assim: aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Oh, meu Deus, eu fui perdoado demais, eu não merecia de jeito nenhum. Eu preciso então, pela palavra de Jesus, amar mais. Agora requer o que? Esforço. Requer o que? Sabe o que é difícil? Negar a si mesmo. Esforço. Muito esforço. Só que a bênção do perdão, ela é recompensada. Pois o verdadeiro amor, como foi dito aqui pela irmã Gisele, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O versículo que ela usou em 1 Coríntios, no capítulo 13, é isso. Muitas pessoas hoje têm tentado resolver os seus problemas mais nos relacionamentos através de exercícios mentais, psiquiatria, psicologia, pensamento positivo, meditação. O problema só pode ser solucionado por Deus. Se tentarmos resolver nossos problemas apenas de modo racional, tem pessoas que não dormem, só dormem à base de remédio por causa desse problema, falta de perdão. Isso é coisa que só Deus faz. Só Deus faz. A Bíblia diz que a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, a ciência, o conhecimento incha, traz soberba, e você confia na ciência e no conhecimento, mas o amor, ele edifica, ele faz crescer. Só que para que haja perdão, é preciso o quê? Confissão, honesta confissão sincera. Confissão não é inquirir, não é interrogatório, não é tortura, não é reclamação, murmuração. E também não é dizer a Deus o que ele não sabe. Mesmo porque isso seria impossível, uma vez que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, inclusive das palavras antes que nós pronunciamos. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus conhece o nosso coração, o coração daqueles que confiam. Então a confiança que nós temos em Deus faz com que a gente confesse, abrir todos os cômodos do nosso coração. E quando nós confessamos, não da boca para fora, não, eu te perdoo, se eu te fiz, eu te perdoo. Se nós confessamos, debruçamos o nosso coração, quebrantamos o nosso coração, é contrito, é como se estivesse dizendo assim, olha, o que eu fiz foi péssimo, foi ruim, mas a tua graça é maior do que eu, Senhor. Mais graça do que eu, do que o meu erro, do que o meu pecado. Por isso eu confesso. E por isso que nós vemos na palavra de Deus, graças a Deus, que sabe que nós somos pó e cinza, que não nos dá conforme o nosso pecado, mas conforme a sua graça, para aqueles que confessam e deixam. Se nosso entendimento sobre a graça do Senhor for pequeno, limitado, obscuro, não entendido, a nossa confissão também, vamos confessar também de maneira limitada, cheia de desculpas e medo. Abre o coração, abre o verbo, rasga o seu coração. A graça cria um coração honesto e sincero. Foi o que aconteceu com aquele filho quando voltou para casa. Foi o que aconteceu com o cobrador de impostos. Foi o que aconteceu com o herói do Antigo Testamento, o rei Davi. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Quando nós enterramos nosso mau comportamento, é só esperar pela dor, que vai ficar alojada, 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 e não vai sair da nossa alma. E eu pergunto a você que me ouve agora, você pai, você mãe, você filho, você cônjuge, você é cristão, frequentar a igreja não resolve. Resolve estar na igreja, mas sendo igreja, lavada e remida, vivendo uma vida em abundância pela presença de Deus. E eu faço uma pergunta, você está interessado, interessado em se livrar desse mal? Hã? Peça para Deus para escrutar o seu coração agora. Peça a Deus. Peça a Deus. Como diz o cântico, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Confissão. Confessar a Deus, se rasgar a Deus. É arrependimento. Não é você confessar, mas continuar na mesma coisa. É mudar. A confissão, ela vem ligada à mudança. Arrependei-vos, convertei-vos. Então, a confissão tem um poder. Está quem realiza, mas com Deus que realiza, Deus que ouve. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muitas vezes, a confissão precisa ser também uns com os outros. Muitas vezes precisa ser uns com os outros, assim como a igreja primitiva fazia, e assim como ensinou o apóstolo João, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. João capítulo 20, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 18 até o 20, diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Atos capítulo 19, versículos 18, 19 e 20. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E agora? Pastor, eu perdoei, mas quando eu vejo a pessoa, eu quase infarto. Eu perdoei, mas quando eu vejo a pessoa, quando eu ouço o nome da pessoa, quando eu ouço a voz da pessoa, quando eu vejo uma fotografia, quando falam da pessoa, quando eu sinto o perfume da pessoa, quando eu lembro da pessoa, só falta infartar. Perdoar, esquecer. E aí? Quem perdoa esquece de tudo? Deixa eu trazer aqui mais uma informação importante para nós. Nós ouvimos, perdoei. Perdoei, mas não esqueci. Outros dizem, perdoei, esqueci de tudo. Ué, será que apagou a pessoa da sua lista? Você perdoou, então você passou a amar, a querer bem, a orar pelo benefício dela? Perdoar, sabe o que que era? Ir contra os nossos sentimentos de raiva, de mágoa, de trazer vingança, de dar o troco. Perdoar é ir contra esse sentimento. Raiva, mágoa, dor, tristeza. Esquecer vem da mente. Esquecer é do cérebro. Então, quando nós, mesmo que nós nos lembramos, perdoar significa que essa lembrança vai fazer o quê? Essa lembrança que teremos não vai afetar mais as nossas emoções e o nosso relacionamento com quem nos ofendeu. Sabe por quê? Porque nós somos curados. E não vai envenenar mais o coração. Então, nem sempre você esquece da pessoa, ou da circunstância, da situação. Mas se você perdoou, se é que perdoou, o que que vai acontecer? Você vai lembrar do episódio, mas não vai te causar nenhum dano. Não vai te causar nenhum dano. Sabe por quê? Porque você foi curado, você foi curada. Imagina você conviver com uma pessoa que você não perdoa. Diz a minha Bíblia, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura perturba, traz paz, traz ausência de paz, traz tristeza, angústia. O perdão não está em mim. O perdão está em Deus. Aí que está. Então, se nós queremos o perdão, precisamos estar em Deus. É isso que precisamos entender. É isso que precisamos entender. Só consegue perdoar quem experimentou e entendeu o perdão de Deus. Você recebeu o perdão de Deus? Recebeu o perdão de Deus? Então você vai ter a capacidade de perdoar. Se é que você recebeu o perdão de Deus, tomou posse do perdão de Deus. Capítulo 3, versículo 13 e 14, da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, perdão, capítulo 2. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-os do meio de nós e cravou-a na cruz do Calvário, a cruz de Jesus. Que aconteça na sua vida hoje, qual seja o relacionamento que talvez tenha sido rompido, ou você está vivendo uma vida medíocre espiritualmente, emocionalmente, e Deus quer te trazer vida e abundância. Então, para que o perdão aconteça de fato, é necessário que o amor seja dado livremente, pois há poder no amor. O amor cobre uma multidão de pecados, 1 Pedro 4:8. O amor cobre uma multidão de pecados. A gente fala do amor do Senhor. Então, parte da cura consiste em parar de se culpar pelo que aconteceu, depois curar as feridas causadas por nossos atos e, sobretudo, é preciso acordar todos os dias e optar por praticar o bem. Façam todo o possível para viver em paz com todos, diz a palavra do Senhor, e não se canse de fazer o bem. Glórias a Deus. Essa palavra de ontem, de hoje, sobre o perdão nas mais diversas circunstâncias de relacionamentos dentro de casa ou fora dele, teve a contribuição da irmã Edna de Moraes Reis Lourenço, da Assembleia de Deus em Mauá, São Paulo. Que Deus a abençoe, como tem abençoado a cada um de nós com esta palavra.